O objetivo dessa conferência de imprensa foi, sobretudo, para alertar a sociedade angolana sobre a questão do crescimento das violações dos direitos humanos, sobretudo no que refere às detenções arbitrárias, prisões ilegais e, consequentemente, a produção de processos que levariam a processos injustos e condenações com fundamentos motivados por política e outras razões. E também porque está em causa as liberdades como tal, garantidas na Constituição da República, em que está muito bem claro que a prisão não é regra. Independentemente da situação, deve primeiro haver a oportunidade de investigar para depois deter. E não só, as detenções tornaram-se também um veículo para as torturas. E como tal, das detenções também houve muitas situações em que houve morte. E como nunca houve e não está nesse momento havendo uma reação à altura das instituições do Estado, então chamamos a população que seja mais alerta dessa questão e que as pessoas aprendam a denunciar para ver se conseguimos travar, já que é um facto que está a ser feito por servidores públicos com a consciência de que estão voluntariamente agredindo a esfera particular de muitos cidadãos. E do outro lado, como também fui alvo de uma situação idêntica, independentemente de não ter valorizado a questão da detenção, mas a repercussão que levou que algumas instituições reclamassem, o governo angolano entendeu responder a um órgão como a Comissão das Nações Unidas de Genebra, dos Direitos Humanos em Genebra, responder com mentiras. Isto foi o que nos deu a aproveitar essa conferência de imprensa para apresentar esse documento que não condiz com a verdade e que foi elaborado e emitido, não mais nem menos, pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos.
Que mentiras foram proferidas pelo governo angolano?
O mandato das Nações Unidas pedia esclarecimento sobre a ocorrência do dia 5, em que agentes da polícia apareceram na minha residência. O governo angolano disse que esses agentes da polícia apareceram com um mandato, cumpriram com as normas, não violaram nenhuma lei, agiram como se fosse dentro dos moldes de um Estado Democrático de Direito e que eu tinha um processo em curso com mais de 3 notificações que nunca tinha comparecido e que neste dia vieram para que os acompanhasse a Comando de Divisão do Rangel para ser ouvido num processo crime. Então, todas essas articulações foram completamente falsas e não acredito em ninguém, porque até as próprias Nações Unidas não acreditou, por isso é que desclassificou o documento e fez-me chegar esta resposta, e assim não podia ficar calado, porque imagino quantas atrocidades e quantas situações têm ocorrido para outras questões que acontecem em Angola e que são respondidas desta forma. É para anunciar, porque houve a oportunidade de aqui dentro conversarmos, de aqui dentro termos um encontro prévio, de forma a se perceber melhor o que aconteceu e tratarmos da forma mais digna. Mas ao preferirem avançar e também metiam em causa a minha imagem, a minha dignidade, a minha honra. E assim foi necessário mostrar que todo mundo, ou em Angola, as pessoas sabem os factos que aconteceram, que a polícia não veio por mandado, que eu não tinha nenhum processo a responder e que esse dia não respondia nem a um investigador, nem a um procurador. E assim eles disseram que eu fui levado, respondi a um processo, uma vez que respondi ao processo, fui solto. E que não foi a verdade, simplesmente eu fui impedido de ir a um julgamento. Foi o que aconteceu.
Olhando para os dados apresentados aqui em conferência de imprensa, a situação dos direitos humanos na visão da organização que dirige é preocupante?
Muitíssimo preocupante. É tendo em conta que existe uma preocupação das instituições nacionais, assim como dos órgãos que dirigem. Imagina se o próprio Ministério da Justiça e Direitos Humanos, neste momento, tratando-se de um caso simples de detenção ou de abordagem policial a uma vivenda sem notificação, preferiram fabricar uma resposta e que ainda criminalizam o ofendido. Então, não podemos acreditar que este mesmo Ministério possa ser capaz de responder às preocupações dos angolanos quanto à questão da violação dos direitos humanos. E também sobre o índice elevado dos actos de incivilidade e de violação que a polícia tem cometido nos últimos tempos, relativamente às execuções e às torturas nas esquadras. Então, e de outro, não podemos deixar de fazer também, de levar à colação o problema da fome, que é um problema dos direitos humanos, o problema das crianças fora do sistema do ensino, da limitação do espaço cívico, e assim como dos direitos como tal, a liberdade de expressão, que também estão a ser realmente comprometida. E não é de não esquecer que em vista está a Lei da Segurança Nacional, que vai ainda crescer os problemas que nós temos. Quer dizer, se hoje ainda justificavam este mandato, aí estarão com a liberdade de deter, golpear e fazer desaparecer pessoas, justificando a Segurança Nacional.